Portugal 4, Liechtenstein 0, jogo a contar para a primeira jornada do Grupo J de apuramento para o Euro 2024. E Pedro Henrique, tivemos aqui a arbitragem de um árbitro norueguês, Espen Eskers, creio aqui que jogo sem cartões amarelos, pois é, isso mesmo. Exatamente. Um árbitro já com baixa média, como fomos falando ao longo da nossa emissão especial de desporto, hoje muitíssimo abaixo da média, menos 3 cartões, menos disso, nenhum cartão, um jogo que também teve algumas facilidades.
Duas faltas. Exatamente, nós tínhamos falado que ele era um árbitro com uma média muito baixa de faltas, 20, o que é baixíssimo, atendendo a por comparação, mesmo até no campeonato, nos campeonatos da Noruega, mas também a nível internacional tinha essa média baixa de faltas, e também a questão dos cartões amarelos, o tal 2,9, que é o valor que eu lancei, sobretudo desta época. E pronto, cumpriu num jogo que também tinha cartilhas para que isso pudesse acontecer, 12 faltas, 0 amarelos, nenhum vermelho, obviamente, e portanto acabou também por ser embalado por um jogo muito fácil de dirigir e com poucas decisões para tomar, daquelas que a gente diz mais relevantes, e as que foram tomadas, vamos falar sobre elas, são só 4.
São 4 lances. Vamos começar ao minuto 8, há gol de Portugal, resta saber se havia algum motivo para fora de jogo, porque a bola bate ali numa série dos jogadores quer da Seleção Nacional, quer da Seleção de Liechtenstein. Pois. Não sabemos se não poderá haver aqui um fora de jogo. Qual é o teu verdito, Pedro?
Sim, não há fora de jogo, porque o último jogador a bater na bola foi o Cristiano Ronaldo. Portanto, o último toque é no Cristiano Ronaldo. E aqui a questão que se colocava, uma vez que a bola ressaltou nele, antes e tinha ressaltado...
Esse isto não era a trick.
Bom, exatamente, não, porque o remate é do Cancelo e, portanto, não há nenhum movimento deliberado do Ronaldo no sentido de jogar a bola e, mais do que isso, só seria atribuído o golo a ele se, tocando no Ronaldo, a bola que iria para fora alterava a trajetória e passava aí para dentro da baliza. Aí já era atribuído a ele, porque, no fundo, era ele que decidia a trajetória final para a baliza, no sentido de que não era e passou a ir. De qualquer maneira, o Cristiano Ronaldo, se no momento do Cancelo estivesse em posição de fora de jogo, obviamente que este toque, mesmo involuntário, passava a ser a dizer-se que tinha tomado parte ativa na jogada e, portanto, automaticamente era fora de jogo. Mas não é o caso no momento do Cancelo, e esse é que conta, no momento do remate, o Cristiano Ronaldo não está em fora de jogo e, portanto, o toque que posteriormente é dado, após ressaltos, e o último ressalto é nele, portanto, gol legal de Portugal, gol legal sem fora de jogo.
Temos depois, ao minuto 28, uma reclamação de penalti na área da equipa do Liechtenstein por um alegado braço na bola. Havia aqui motivos, Pedro?
Não, assim, há motivo de braço, mas não há motivo para penalti. É um remate do Palhinha, o lance passou mais ou menos despercebido, porque fiquei com a ideia que o Traber, que é o jogador onde a bola bateu no braço direito, estaria fora da área, mas depois fui recuperar o lance e ele estava mesmo dentro da área. E, portanto, se houvesse aqui um ato deliberado, uma volumetria, etc., teríamos mesmo penalti, que eventualmente o próprio VAR teria chamado a atenção. Só que é aquele remate típico em que tu te encolhes e tens o braço, neste caso o braço direito, encolhido também e dobrado à frente. Se não batesse no braço e se não tivesse lá o braço, batia no corpo. E, portanto, é o chamado alto reflexo de defesa, a defesa para não levar com a bola e, portanto, sem ganho de volumetria, por isso, boa decisão, não havia motivo para pontuar a penalti.
Temos depois, ao minuto 50, um penalti sobre João Cancelo. O árbitro marcou em castigo máximo, golo de Cristiano Ronaldo. Resta saber se a falta foi bem assinalada e se alguma coisa terá escapado aqui por eventualidade ao VAR.
Não, para mim, o penalti é correto. Não é propriamente um lance em que o jogador Cancelo também não tirou partido, obviamente, da situação. O Cancelo ganha à frente.
É chamada experiência.
Sim, mas o Cancelo ganha à frente e, portanto, ao ganhar à frente e vai em velocidade, nós sabemos que, por vezes, determinados toques podem desequilibrar o jogador, ou seja, ter a tal consequência da queda. O que acontece é que o Offer faz mais do que isso, que o seu braço direito puxa o braço esquerdo, digamos que agarra ali assim, tipo meio dobrado, puxa o braço esquerdo e puxa, e faz até com que o Cancelo faça uma rotação sobre ele próprio, e isto por si faz para desequilibrar-se. Ele depois, quando retoma, digamos, a posição normal de frente, ao sentir a continuidade não do braço, mas do contacto, acaba-se por se projetar um bocadinho para a frente. É difícil dizer que não haja, que esta queda seja totalmente, ou seja, que o jogador caiu porque realmente a falta por si só fez a queda. Não consigo afirmar isso. Agora, que ele é puxado, que faz a rotação sobre ele próprio, que se desequilibra e que depois também tira partido do contacto, se calhar até projetando-se um bocadinho mais para a frente do que o contacto que foi promovido nele e sobretudo o puxão foi feito. Agora, para mim, a infração foi bem assinalada, não é propriamente daqueles penaltis supra-sumo. O que eu diria é que, e aliás disse isso no direto, o VAR nunca iria intervir num lance que não é nada claro e óbvio, neste caso porque o árbitro assinou o penalti, e porventura faria o mesmo se o árbitro não assinalasse, porque o protocolo diz que tem de ser claro e óbvio, e este lance não tem nada de claro e óbvio, e deixa algumas dúvidas. Mas para mim, a decisão foi correta, pontapé de penalti bem assinalado.
E para fechar as contas deste encontro, minuto 57, um golo anulado a Cristiano Ronaldo por fora de jogo. Pedro, resta saber se bem anulado, se no limite, se deveria ter sido hat-trick.
Não, pois, nós todos queríamos, mas aqui bem anulado, porque não é o João Félix que está fora de jogo. O João Félix está em jogo, ele, digamos que ao receber o cruzamento, faz um passo, uma assistência com o peito, e é nesse momento que a bola lhe bate no peito e que ele no fundo está a fazer a assistência para o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo ligeiramente, mas está adiantado em relação ao João Félix e em relação à linha da bola, e entre ele e a linha de baliza adversária só tem um adversário, neste caso é o guarda-redes, e tem que ter dois para não estar fora de jogo. Resumindo e concluindo, fora de jogo bem assinalado e obviamente golo bem anulado. O assistente esperou que a bola entrasse na baliza e depois anulou, e depois o VAR limitou-se a confirmar.
Resta saber, Pedro Henriques, que nota merece Espanescas na estreia de Roberto Martínez enquanto selecionador, e estreia também de Portugal a vencer no grupo J de apuramento para o Euro 2024.
Nota 7, o tal jogo com 100 amarelos, com 12 faltas, o golo anulado ao João Félix, ao Cristiano Ronaldo, à assistência do João Félix, é bem anulado. O penalti, não sendo o mais claro e óbvio, para mim é motivo a pontapé de penalti, e portanto estes são praticamente assim os lances mais relevantes. O próprio primeiro golo de Portugal foi bem observado pelo assistente em campo, portanto digamos que o VAR, aquilo que fez hoje no jogo foi confirmar as boas decisões e não teve que promover nenhuma alteração, e portanto a arbitragem foi positiva, resultou de um jogo simples, fácil, é verdade, mas o árbitro também tirou partido disso, não complicou e teve bem, e portanto nota positiva, nota 7.
Nota 7 para Espanesca. Está feito sem falta deste Portugal 4, a minha Liechtenstein de 0. No domingo temos um Luxemburgo-Portugal, segunda jornada de apuramento para o Euro 2024, Grupo J, seja sobre a terra, seja sobre o mar. Contamos sempre com o Pedro Henriques para analisar a arbitragem. Pedro, até domingo.
Até domingo, obrigado.